porra, pra cá.
Comidinhas!
Não, para, comidinhas. Porra, para. Não.
É sério, diga uma coisa, por isso que tá gordo.
Pois é, por isso que tá gordo. Olha só, eu e o Evandro, a gente tem um termo aqui. Ah, pra se definir, pra definir pessoas como o nosso amigo Júnior de Filho.
Que isso, macho? Eu tenho dois dígitos, amigo. Um abraço, um forte abraço.
Tá certo. Um forte abraço.
Dois dígitos cada perna. O Jurandir, ele é o que a gente chama de lontro humano.
Meu filho, vá tomar ele seus remédios aí, cala a boca.
Caralho, ficou pesado, maluco.
Vai, eu doente.
Esculachou logo. Caralho.
Aqui é a voadora, meu filho.
Não, mas comidinha não, mas comidinha a gente já falou, comidinha até encheu o saco. Vamos falar de, sabe o que
é? Não, pera. Fast foods.
Bebidinhas. Pô, bebidinhas a gente nunca falou, hein?
Bebidinhas falaremos em breve.
Aqui só tem menino de prédio, mas soltando pipa no ventilador, jogando...
Meus amigos, Izzy e Evandro, qual o melhor fast food das grandes redes?
Cara, eu acho que não tem, na verdade.
Subway.
O Subway conta como fast food?
Claro que conta.
Eu gosto.
Mas como é mais saudável...
O que é fast food? Comida rápida, isso. Fast food.
Rapaz, é.
Não sei, porque pensa logo fast food e pensa McDonald's. Tem que ser a desgraça, mano. Vou morrer.
A desgraça. É, não é necessariamente...
Se bem que o Angus Bacon...
Do McDonald's. Se parar na venda, comprar uma maçã e comer um fast food?
É, porque foi rapidinho.
Aí o McDonald's aí colocando frutas no... Pra quê, gente?
Tem um cara...
Cidadão vai no McDonald's e toma suco e compra fruta. Tá errado, mano.
Tem é um que nem no puteiro, pra abraçar as putas, cara. Exatamente. Me liga,
tem um cara de podcast cinematográfico, uma vez tava falando que o McDonald's é saudável. Cenourinha!
Porque se você parar pra pensar, o hambúrguer tem, ó, tem ketchup, que é feito de tomate, tem alface, que picles. É bastante, tem picles.
Mano,
que
hambúrguer é tirar, esses hambúrguer de qualquer pronto é zoado, você tem que fazer seu próprio hambúrguer, aí fica da hora.
O Evan tá muito cozinheiro roots.
Hambúrguer monstro, com hiprotein.
Mas qual é o melhor? Tem McDonald's, Burger King e veio pra chutar o McDonald's.
Cara,
eu
odeio, não, odeio o Burger King, cara. Que
não
merda.
É aquele gosto de churrasco, não? É...
De todos,
não,
eu tá acho louco. O Sub o mais legal e...
Eu acho que... Aí não tem o Wendy's. Tem Wendy's em São Paulo? Ou não tem?
Não, tem no Peter Pan.
Cara, caralho. Meu Deus do céu. Chuta ele. Mano. Olha só. Veja bem. Eu acho o seguinte, é curioso que no Brasil a gente não tem muitos fast food, né? A gente tem o McDonald's, tem o Bob's.
Tem o Big X Picanha, um abraço
pra Mayara. Tem o Habib's.
Habib's é foda. Habib's é foda.
Habib's é sucesso com o seu...
É a lixeira do...
Com o seu bolinho de bacalhau. Delícia.
Mano, o Habib's parece vômito, tá ligado?
Não. O kibe com creme li, delícia.
A esfirra parece vômito.
Tudo parece bom pra ti, né?
Olha, parece
não, o tipo creme bom, mas a esfirra, mano, a esfirra não é maneira.
Qual é a melhor batatinha?
McDonald's.
Mas é assim, ela tem uma vida útil,
unanimidade.
Ela é tipo um item que você usa, assim, e tem ele dura 10 minutos no jogo.
Depois ela dá uma murchada fodida.
Ele é um buff temporário.
Exatamente.
Né?
Tipo, quando sai, tá bem quentinho, uma delícia, puta que pariu, ketchupzinho.
Não, eu vou te falar parada, não. Sabe uma coisa? Eu acho mais bacana quando ela tá meio... Tá, assim, ela não tá... É completamente sem... Caralho, o Evandro mandou uma foto aqui da esfirra.
Vai falar que isso aí é maneiro.
E parece um vômito mesmo. Olha só, a batata frita, quando ela acaba de sair da paradinha lá, ela tá muito quente, tá muito oleosa, tá muito cebosa, não boto fé. Não é honesto. Agora, você deixa passar assim uns 5 minutinhos, que ela já baixou um pouquinho, já não tava tão louca, aí é bacana. Inclusive, assim, teoricamente, você, batata frita é aquela coisa que você come depois de, assim, meia hora, já não tá mais bacana, e se você deixar pra pro dia seguinte, aí que não presta mesmo.
Não, né? não existe isso de deixar a batatinha frita.
Pois é, eu, olha isso. Pois é, eu sempre fui assim também, eu não curtia. Só que, depois de um tempo, eu acabei não me incomodando mais com o gosto de batata frita do dia seguinte.
Caralho, Izzy, que porra é essa?
Pois é, pra você ver, né, pra você ver.
O paladar tá bonzão.
Você acha que eu fiquei gordo pela sacanagem da coisa?
A gordice.
Por isso que você tá aí com 4 dígitos.
Você tem 4 dígitos.
Caralho, 4 dígitos. Pega o Cardoso.
Abraço pra Zagato.
Caralho, que desnecessário, bicho.
Caralho, fiquei tonto agora com a risada. Mas eu fico puto porque as pessoas criticam esse negócio de fast food e todo mundo come.
É o que tem na rua.
Todo mundo come aí. Comida rápida.
Cara, e aqui é pior, sabe por quê? Porque aqui o fast food, pelo menos quando eu morava no Brasil, talvez porque eu era muito pobre, o fast food, especialmente o McDonald's, ele era uma coisa meio que de... Rico. Era uma coisa meio de playboy, né? De rico, claro. E tal, né? Enquanto aqui o fast food é a opção mais barata, né? Então aqui não apenas é o mais barato, como também tem todo lugar, cara, porque como eu tava falando, aí no Brasil a gente tem o quê? Tem quatro redes grandes de fast food, talvez?
Acho que tem umas cinco, pelo menos.
Quais são? McDonald's, Burger King,
Habib's. É, o que mais?
Big X
Picanha. Bob's, né?
Calzone.
Bob's é um clássico.
Calzone. Tá certo.
Tem Calzone no São Paulo, Evandro?
Tem.
Deve ter.
Ah, então tem essas redes assim, né, que são mais
populares. Mas isso que o Subway, é verdade. Subway. Aqui é caro, velho.
Subway. Tem Subway em Fortaleza? Não lembro de ter visto.
Teu cu. Não tem, tem? Aí no Calgary, mas aqui tem 60 Subway. Todos que
eu não
tem.
Eu não sabia.
Mas então, tem mais Subway do que telefone público lunch. Na rua, mano.
Não, mas telefone público acabou, mas você já parou pra pensar
aí no Calgary.
Você já parou pra pensar... No Calgary. Você já parou pra pensar que não tem mais tanto telefone público, orelhão e tal, porque os agentes estão tentando impedir que a gente saia da Matrix? Pensa nisso.
Olha aí. Fica o questionamento. Vambora. Eu sou Júnior de Filho.
Eu sou o Wizzy Nobre.
E eu sou o Evandro de Freitas.
E esse é o 99 Vidas, caralho. Pula,
morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Nesse dia fúnebre em que enterramos o Orkut.
Estamos aqui de luto, todos de preto.
Exatamente. Esta é mais uma edição da série...
Série
Estilo 99 Vidas.
CLT.
Easy, o que é Estilo 99 Vidas?
Então, amigos Jurandir Filho e Evandro Carvalho, né? Um amálgama do Evandro com o Bruno, já pensou? O Estilo 99 Vidas é uma pauta de programa que a gente não fala especificamente de videogame, mas sim de certas coisas que marcaram as nossas formações a multiplayer, por assim dizer, né? Porque todos nós, como a gente já explicou aqui, tivemos infâncias variadas em locais diferentes do Brasil e tal, mas de uma forma ou de outra teve aquelas coisinhas que a gente compartilhou, todos nós compartilhamos, que é comum a todos nós.
Esse é o conhecido multiplayer da vida.
Droga falando isso daí, todos nós compartilhamos.
Infância multiplayer.
Exatamente. E hoje falaremos sobre o Orkut, essa maravilha que revolucionou a internet interplanetária.
Foi a primeira rede social a bombar no Brasil, hein?
Foi uma das primeiras, né? Porque
o
a gente.
Mundo, diria, mano. Porque
eu diria que
o
nosso foi,
mundo
é
o Brasil. O Mirk era uma rede social?
Não, exatamente.
Era um comunicador.
Era um chat.
Cara, a gente vai entrar na parte mais semântica da coisa, de nomenclatura, e fica difícil de distinguir exatamente a diferença, né? O que, que é uma rede social? De forma, assim, literal, é uma rede e é usada com fins sociais. Mas o que a gente compreende como rede social hoje em dia, eu acho que esses programas de chat, porque se for por isso também, o chat da UOL era uma rede social, né? Sim. Eu acho que pra ser uma rede social, eu acho, né? A minha opinião. Tem que existir uma certa permanência, entendeu?
Tem
ou seja,
o perfil, você tem que ter a sua página.
Tem que ter o perfil, exatamente, tem que ser a sua página.
Mais peixe, o Fotolog. Exato, Fotolog e MySpace, então, vieram antes do Orkut, né? Então eram as primeiras redes sociais, isso. Né?
Exatamente.
Mas o MySpace que... não pegou tanto no Brasil, né?
Não.
Cara, não muito.
Fotolog, puta que pariu. Ah, na ascensão.
Caralho.
Na ascensão das câmeras digitais.
Porra, sabe a shotzinha comprada em 24 vezes na Casa do Bahia. Cara, o Fotolog
Olympus.
Começou a explodir. Olympus, porra.
É Olympus, não? É Olympus.
É Olympus, porra. Não é não? Ou Olympus? De repente a gente
vai ser. Olympus, hein?
Olympus. Peraí. Olympicus.
Olimpíadas não
falam. Toda linha é Olympicus. Olympus é de...
Olympus não é tênis, não, velho.
Eu acho que eu tô confundindo com o tênis, hein? Não, porra, Olympus Canadá. Olha aí, ó, clica aí. Olympus é câmera, desgraçado.
Ah, é Olympus. Olympus
é o tênis, só tem
câmera. Olympus é câmera.
Jumento.
E Olympus é o.
Jumento de filho.
Jumento de filho. Falando, caralho.
Mas...
É uma lontra humana mesmo. Então, foi isso mesmo.
É Quirandi. Fotolog...
É Quirandi. É Quirandi, filho.
Mas aí o Fotolog foi a primeira grande acessão. Mas o Facebook, ele revolucionou. E é uma
calma,
parada...
Calma, tá na frente. Vamos falar
não, pra primeiro. Não, pra gente antecipar logo a parada. Nossa,
fala logo. O Facebook é o Orkut, animal.
Ah, é o Facebook, cara. Nada a ver. É o Orkut que a gente tá falando.
Olha só. Não, porque o MSN... O Fotolog foi, de fato, eu acho, a primeira rede social que pegou no Brasil, né? Como o nosso amigo Evandro estava falando aí, lá para os idos de 2002, 2003, quando as câmeras digitais começaram a se popularizar mesmo, CyberShotzinho e tal. Isso. CyberShot, eu acho que era a câmera que todo mundo falava. Era tipo o iPod das câmeras na época.
E antes da popularização das CyberShots, que tinha aquele site de festa que a galera tirava foto e colocava nesse site.
Total.
Você ficava olhando mil fotos pra ver se você se achava na festa.
Eu até tentei fazer um site desse tipo, cara. Mas na verdade era desculpa tirar foto com as gatinhas nas caloradas lá da UFMA. Grande abraço pra galera do bacharelado de física lá na UFMA.
É só loucura, bacharelado de física.
É, devia ter gatinha pra caralho mesmo.
Ô, Jumentíssimo.
Spring Break, tá ligado?
As meninas olhavam assim pro Easy. Nossa, que físico.
Eu não sei. Eu não sei que tipo de calorada vocês iam, mas a nossa não era só. Tipo, calorada de física, era um não ia surubau. Só de física. Era todo mundo, era a faculdade inteira lá, caralho.
Tô ligado.
Tá ligado?
Oportunidade pra beber, todo mundo ia, né?
Pois é, porra. E te falar uma parada, eu acho que eu nunca fui numa calorada da minha turma.
Olha aí, que loucura.
Eu sempre ia nas outras caloradas. Caralho, calorada era um negócio foda pra pegar a mulher, mas
era bom. Rede social, né, Izzy?
Puta, era ali era uma rede sexual. Mas vamos continuar aqui.
Não, mas se liga, o Fotolog não era todo mundo que tinha.
Não, mas mas era, putz, foi um fenômeno.
Cara,
foi
o alcance da internet na época, era muita gente. Ô, vocês estão ignorando a parada mais brasileira, o Flogão.
Flogão? Um Fotolog brasileiro.
Zoado. Cara, Flogão, sempre que eu penso em Flogão, eu me lembro de umas menininhas lá que queriam ficar famosas, ficavam, miade, não sei o que, qual era o termo que usavam lá, né? Porque miade é uma parada mais... É uma parada até mais recente, eu acho. E o Flogão era foda. Aí era... Tinha o Flogão, tinha outro brasileiro também, cara, que eu lembro.
Tinha um monte genérico, tinha um monte. Tinha
do UOL,
sei lá,
do que... Tinha do UOL?
Mas uma coisa que revolucionou, que é a questão do Orkut, é quando ele surgiu, ele meio que quebrou paradigmas, porque todo mundo quis entrar no Orkut, porque você só entrava se recebesse um convite.
Tinha puta ideia, né, mano?
Você fala assim, olha...
O cara vende o serviço como se fosse dia gratuito, tá ligado?
Não é vai de graça,
fazer isso. É, mas é o clubinho exclusivo.
É iradíssimo, mas você só entra se ganhar um convite. Aí pronto.
Todo mundo. Sim, o Orkut teve isso, realmente...
Atiçou a curiosidade.
Parada, é que era realmente... Não só atiçou, mas tinha na época a gente vendendo convite isso, no Mercado Livre, mano. Pô, eu lembro, porque assim, olha só, eu sempre fui da galera blogueira, né? Então eu sempre tava ali na crista da onda, por assim dizer, das novidades em relação a mídias internéticas, né? Então quando surgiu o Orkut, essa galera blogueira, assim, cobriu o acontecimento logo de cara, entende?
Uhum.
Demorou pra que popular virasse... Porque o Orkut, né, nos anos seguintes, virou sinônimo daquela parada popular, povão, todo mundo tem, todo mundo usa, né? Mas, por muito tempo, foi aquela coisa assim, ninguém sabia o que era exatamente, mas queriam entrar porque tem essa exclusividade artificial.
Exatamente, é elite. Olha a imagem que o Evandro colocou aí. Convites para o novo Orkut, totalmente confiável.
Totalmente confiável, rápido e imediato.
Brasileiro dá um jeito de ganhar dinheiro fácil, né, mano?
Não, cara, há de se admirar. Não, e
sabe o que é foda? Você olhar ali que o cara vendeu 108.
Caralho, tem isso ali, tio? Eu nem percebi.
Olha lá, ó, vendido. 108, falando de Goiás.
Esse cara aí foi caralho, mano, você tá de putaria com a minha cara, mano.
Se fosse o gente, ele comprava um Play 4 e sobrava uma grana foda,
mano, hein? Esse cara tirou R$1.620, cara.
Sim.
Isso quando tiraram esse screenshot, porque deve ter rolado mais ainda.
Mas uma das coisas mais revolucionárias do Orkut foi que ele conseguiu aproximar as pessoas. Nenhum momento Mirk, MSN, Flog, Fotolog, essas porra, nenhum momento conseguiu você aproximar Quem foi seu amigo no passado? O Orkut tinha esta vantagem e revolucionou a internet brasileira, principalmente foi onde essa porra pegou, né?
Pode crer, o Orkut, ele tinha aquela parada de que a ideia não era exatamente conhecer pessoas novas, não é, era. Mais
conectar... Os reúnios, né, Izzy?
Clássico dos Estados Unidos. Porque isso, assim, hoje em dia é comum isso, você tá numa rede social e tá lá o seu colega de trabalho, isso. Seu professor, o caralho, né, seus amiguinhos do bairro e tal. Mas quando, no meu tempo de internet, né, que entre aspas a rede social era o Mirk, era uma distinção muito grande. A galera da vida real e a galera com quem você conversa através da internet, né? Sim. Tanto é que no colégio, por exemplo, era tudo separado, cara. Você tinha a galera do bairro, isso. E você tinha a galera do colégio. E era exatamente. Uma completa desconexão. E aí
na época das férias, você passava exatamente um mês sem ver a galera do colégio, né?
Sim, pois é. Às vezes
aí chegava morrer, um malandro com cabelo grande, gordo, outro machucado.
Pois é. Existia. E as crianças não têm mais isso, né, cara? Essa não desconexão tem. De que... Você que tá ouvindo o 99 dizer, eu sei que tem gente que tem... Qual é o nosso... O pessoal da... mas assim, mais novo que houve 99 vidas, tem lá os seus 14, 15 anos, estou correto?
Sim, por aí.
Tem o 20 de 13 anos, né? Que já mandou e-mail.
Sério mesmo? Porra, então, essa galerinha de 13 anos falando com você agora. Hoje em dia é comum você ter um contato constante, né? Um contato permanente.
Toda hora, né?
É, toda hora, com o celular, no Facebook e tal, você vê o que o maluco faz em casa, através de fotos e tal. É. Na nossa época, velho, você conhecia o cara da escola e só. Você só conhecia o maluco. Se você visse o maluco na rua sem uniforme, você não reconhecia o maluco, tá ligado? Não,
Easy.
Estranho que era.
E tinha aquela parada também, você ia pro colégio pela manhã, você só via e falava com o cidadão no dia seguinte.
Sim.
Você não falava à tarde, à noite, acabou. Você não sabia nada.
Bateu o sinal. Maluco, bateu o sinal.
Adeus, acabou. Vai se fuder, um abraço. Pô,
aquela vez, Juras, que eu contei aqui a história que a gente fazia curso num lugar e tal, e o menino roubou o Game Gear do outro.
Aham.
Uhum. E ficou por isso mesmo, tipo, o cara sumiu, parou de ir e ficou com o Game Gear. Se fosse hoje em dia, batiu a SWAT na casa do malandro.
Sim, com certeza, graças ao Facebook.
Pois é. Aí o Orkut... Ele trouxe essa parada de você recuperar. Porque eu lembro que uma das coisas mais legais que foi reencontrar amigos que eu tinha estudado no colégio e que eu nunca mais falei, eu só falei na época do colégio, tipo, tinham as comunidades, né? Aí o cara criou uma comunidade Geo, terceiro ano, 1999.
Puta, isso era foda.
Tava a turminha toda, né, lá, caralho. A turminha do...
Isso era foda.
Isso terceiro era ano, foda. 99. Muito bom. Foi aí que a gente começou a reencontrar os amigos. Aí... criou-se meio que o costume no Brasil de sempre, de a cada 5 anos, a cada 10 anos, ter um encontro das turmas, né? É, como é bem padrão na América do Norte, né? Nos Estados Unidos.
Reunion. Geralmente é depois de 10 anos da formatura.
Isso. Então a galera se encontra, tudo no Brasil voltou. É, foi criado esse costume por causa do Orkut que fez a galera se reunir, né? Porque ele tinha essa parada. Você criava o seu perfil, colocava seus pontos de interesse, você ia atrás de comunidades que eram do seu interesse. Essas comunidades do Orkut são inacreditáveis, cara.
Cara, tinha só coisa bizarra.
Tinha, por exemplo, uma comunidade clássica, não sei resumir filmes. Aí você começava a seguir e era isso. Você conseguia fazer um perfil daquela pessoa pelas comunidades que ele seguia, né?
Não, eu achava... É, sim, era muito foda. Você era tão afim de uma menina no Orkut. Aí você ia olhar as comunidades pra ver se ela curtia as mesmas paradas que você. Mas eu achava legal as comunidades bizões, que era tipo, sei lá, odeio acordar cedo.
Sim, isso que eu ia falar, porque é o seguinte, a comunidade...
O Brasil inteiro tava nessa comunidade, tá ligado?
A comunidade, o intuito original, era funcionava como um fórum, basicamente. Fórum,
Era um específico, fórum, né?
E um fórum, um fórum específico, como muitos fóruns, tem muito fórum específico, mas mais importantemente, era um fórum que tá atrelado a uma conta que você já vai usar para outra coisa, o que incentiva a participação. Porque se você quer fazer uma pergunta sobre iPhone, por exemplo, se o iPhone tá com problema, alguma coisa do tipo, né? Pra você ter o saco de criar uma conta no fórum e participar e fazer perguntas, esperar quem responda, meio que desestimulava, enquanto o Orkut era só você entrar no grupo, né, que era só um clique, e já abrir o seu tópico, já contribuir com a conversa. Isso fez com que você participar de uma estrutura de bate-papo mais ou menos como um fórum, popularizou, né? E outra coisa, as comunidades inicialmente eram coisas bem específicas, algo assim de alunos do colégio Paital, entendeu? Ou fãs... tinha fãs da Metallica, e aí o pessoal discutia a discografia da banda, essas coisas. Isso. Só que aí começaram a usar as comunidades de Orkut como...
Brasil, Brasilzando.
Como a gente usa hashtag hoje, tipo, como um pensamento aleatório, um pensamento errante que passa na sua cabeça. Tipo o tal do odeio acordar cedo, né? Ah, tinha
Sabe outra que é clássica, qual? Foda.
Tinha sou no legal. Escuro.
Sou legal, não, não tô te dando mole.
Essa é clássica, essa é legal.
Essa aí não tinha uma pessoa que não tava, mano.
É foda porque é tão, assim, é uma parada tão, assim, solta que não tem muito o que você, assim, debater, né? Tanto é que essas comunidades, o que rolava mais eram os joguinhos. Você daria pra pessoa abaixo, esse tipo de coisa, né? Isso. Tópicos de venda e tal. Eu tinha... Vocês tiveram comunidades grandes no Orkut?
Dono, quem tinha? Você é dono de comunidade?
Não, nunca criei. Eu tinha a comunidade do Rapadura Cash, né?
Sim, sim. Então, eu assim... Isso era bacana.
De um lugar que eu fiz curso e tal, mas era pequenininha, não tinha nada
capaz demais. E outra coisa, capaz que... Com o Orkut, né? Como eu falei, que popularizou esse negócio do fórum, teve muito leitor e ouvinte do Rapadura Cash que foi entrar em contato com você pela primeira vez por causa da facilidade que o Orkut oferecia,
exatamente,
né?
Exatamente, porque é uma coisa foda pra você explodir quem trabalhava já com internet, quem tinha alguma coisa na internet, era você, tipo assim, escrevi... A gente... Saiu um filme, sei lá, Homem-Aranha 2, saiu. Aí você ia na comunidade dos aficionados por Homem-Aranha e falava assim, olha gente, saiu um podcast sobre Homem-Aranha 2. Aí a galera, putz, clicava no link e ia lá no site ouvir.
Então era assim, isso, era show, entendeu? Era legal pra divulgar e tal. Eu acho que assim, a gente reclama muito que os brasileiros cagaram o Orkut. Orkutização virou um termo,
Virou,
né? Então,
virou igual o Kibar, né? Virou um verbo, né?
Pois é, agora olha só, a gente não dá crédito pro Orkut suficiente, que teve esse negócio de realmente, pra nós que produzimos conteúdo, ele realmente facilitou bastante de interagir com as pessoas que participam, que consomem o nosso produto. Hoje é muito comum você mandar um tweet pro podcast que você gosta, você entrar na fanpage e tal. Isso hoje já é bem estabelecido. Mas naquela época o Orkut, ele quebrou uma barreira que existia, digamos, entre eu que ouço o RapaduraCast e outras pessoas que ouvem o RapaduraCast e o próprio Jurandir que produz o programa, isso, né? Foi uma forma mais fácil. Era
um meio de comunicação, né? Com
os era uma forma muito mais fácil de você bater um papo. Um
blog. Enfim.
Pois é, era uma forma muito mais fácil. Eu, por exemplo, né? Eu sempre morei. Eu me mudei aqui pro Canadá em 2003, né? O Orkut estourou, acho que um ano ou dois anos depois disso. Então, voltando pro assunto que eu perguntei mais cedo sobre comunidades grandes, a minha primeira comunidade grande foi brasileiros no Canadá, né? Que, na época, eu lembro que assim, cara, eu vou usar isso aqui pra conhecer os brasileiros aqui. E hoje é lugar comum, grupos de brasileiros que moram em algum lugar. Sim. Mas assim, na época, me veio do nada a ideia. Eu nem tinha visto outra comunidade similar, até porque eu fui um dos primeiros do meu grupo social que participou. Então, eu criei a Brasileiros no Canadá, que deu, acho que no seu pico. Cara, capaz ainda ter, quer ver? Deixa eu ver aqui, Orkut, vamos lá.
Eu não tenho mais Orkut porque eu cometi Orkutcídio.
Orkutcídio, tinha isso, né, também.
Deletei o meu Orkut.
Não, aí aparecia, colocava, a galera colocava DSTV.
Cara, brasileiros...
Falar que o perfil tava desativado.
É. Eu só tô com 5 comunidades agora. Brasileiros no Canadá, deixa eu ver aqui. Brasileiros no Canadá, agora tem uma porrada. Na época eu lembro que bombou assim com, sei lá, 12 mil.
Sabe uma que eu achava iradíssima?
Era Membros o nome? Era Membros? Eu não lembro mais. Membros, isso. Que agora a terminologia vai mudando, né?
Porque eu gosto muito de música e tal. E aí tinha uma lá que era músicas e discografias.
Sim, essa aí era que a galera baixava.
Mas aí o Orkut virou uma grande feira dos pássaros, né?
Isso aí era o torrent. Por muito tempo, o Orkut servia como torrent da galera que não sabia usar torrent.
E as macetes e tutoriais, como desbloquear o PSP.
Porra, como desbloquear o PSP telefone.
PSP Brasil é um clássico, hein? Abraço pra galera do PSP Brasil.
PSP Brasil, um abraço, vocês ajudaram demais.
Cabe aqui um belo comentário sobre a PSP Brasil, veja bem você. Eu sempre fui fã do PSP, né? Aprendi a desbloquear PSPs, baixava jogos, seguindo as dicas, via os tutoriais na PSP Brasil. Gostava muito da comunidade, né? E da comunidade, tanto no sentido literal, porque é o nome do grupo, né? A terminologia usada pelo Orkut, e da comunidade no sentido mais filosófico, da galera que tá lá, do espírito, das brincadeiras, as piadas internas que faziam lá, né? Então, eu, nessa época, eu era muito brigão na internet, o pessoal me conhecia como um cara bem filho da puta mesmo. Até, e outras comunidades que eu participava também não ajudavam com essa imagem, eu vou falar isso aí depois sobre a nossa, continuando o papo de comunidades grandes que a gente tinha. Só que aí eu decidi, como eu gostava tanto do ambiente da PSP Brasil, eu decidi o seguinte, eu vou, aqui, eu vou ser um cara mais gente boa, eu vou falar de boa com todo mundo, vou ajudar todo mundo, porque eu gosto muito da comunidade. Então, aí, o que eu fazia? O pessoal, eu abri um tópico, era a peça ao Tio Kid. O pessoal, eu tenho muita, muita gente que me acompanha desde a época da PSP Brasil, que eu recebo tweets assim muitas vezes, e eu tenho certeza que você que acompanha meu trabalho desde a PSP Brasil, que me conheceu na PSP Brasil, vai lembrar disso. O que eu fazia? Eu abri um tópico que falava: nas próximas, digamos assim, sei lá, 24 horas, qualquer jogo que você me pedir aqui, seja bem obscuro, desconhecido, difícil de achar, eu vou achar pra você, vou baixar de algum lugar, vou fazer um upload em algum lugar que fique mais fácil pra você baixar. Aí vinha o pessoal: ô, Kid, baixa, acha aí pra não sei o que pra mim, que eu tô procurando faz tempo e não acho. Aí eu ia procurando nos fóruns obscuros que eu acessava, né, Something Awful, né, os torrents da vida, né, que muita gente não sabia usar torrent ainda na época, né. Então eu capitalizei nisso. Como eu sabia melhor achar as coisas, eu achava os joguinhos pro cara, né? Baixava, botava de uma forma mais fácil, às vezes estava compactado em tipo 5 pedaços. Eu juntava num só, jogava num rapid share da vida e botava no inglês. Tá aqui o joguinho que você pediu, tá, não sei o quê. E às vezes botava uma piadinha, mandando pro cara uma piadinha também, né? E com isso, esses tópicos de o Tio Kid me ajuda, acabaram se tornando populares na comunidade do PSP Brasil, e eu surgia pra dar dicas, pra dar, assim, eu só entrava lá, não pra esculhambar com a galera, pra fazer comentários sarcásticos, pra encher o saco, não, era só pra ajudar. Eu entrava lá, hoje eu vou dar um pulinho lá no PSP Brasil, e ajudando a galera. E aí, olha que curioso, e eu fazia isso só porque eu queria, assim, que o pessoal me conhecesse lá como um cara que é gente boa, ao contrário dos outros ambientes virtuais que eu só escrutizava. O que aconteceu? Quando eu comecei a fazer vlog lá em 2008, né? Como a comunidade PSP Brasil é muito grande e como o pessoal tinha uma grande boa vontade comigo, né? Porque eu era o cara que ajudava eles a achar os joguinhos, tal, achava o tutorial e tudo. Eu pensei, vou lançar lá primeiro. Eu tinha o meu próprio fórum, o fórum do HBD, no Dojo Bom Dia. Só que eu era o dono do fórum e eu era odiado lá. Então eu falei, eu não vou nem botar no fórum do meu site. Eu não vou botar no meu próprio fórum, vou botar no fórum dos caras. E aí eu botei aqui meu vlog. E na época, como o Jandir deve lembrar, isso não existiam grandes outros. Hoje vlog é uma coisa lugar comum. Na época ainda era um formato muito novo, né? Então o pessoal da PSP Brasil era justamente o público que eu me identifico, que é o pessoal jovem que curte nerdice, videogame, tecnologia. E aí o vlog foi um grande sucesso lá. Então eu sempre lançava na PSP Brasil, né? Abri um tópico, tá aqui o novo HBTV. E todo mundo, tipo, comentava dizendo que deu joinha antes de ver, que quando é que saiu o novo.
Até porque a abertura do HBTV, antes era todo padronizado do Mario, tinha PSP.
Isso, eu vou... Tá aí, o link tá no post aí de um HBTV antigo, vou botar o link do primeiro HBTV, né? Que como é que eu fiz essa abertura? É a abertura que tem o Mario, eu apareço, né? Plugando um teclado, um controle USB no computador, né, no meu laptop, abrindo o Zeiss NES e carrega o Mario, né? Só que o Mario tá modificado. Os bloquinhos escrevem HBD, aí o TV era com aqueles bloquinhos musicais que você pula e te joga. Pois é, e aí, assim, como é que eu fiz isso? Muita gente pergunta até hoje como é que eu fiz isso. Existe um programa chamado Lunar Magic, que você pode, através dele, fazer o que se chama de ROM hack. Você pega uma ROM de algum jogo qualquer e você modifica alguns valores, né? E era uma coisa bem simples. Eu simplesmente peguei uma fase qualquer e escrevi HBTV com bloquinhos, né? Super simples. Me demorou, assim, 5 minutos. Só que a galera achava, assim, genial. Como é que o cara mudou o jogo, mano? Pra fazer propaganda
hacker,
do jogo.
Né? O hacker da PSP Brasil, caralho.
Hackerzão,
né?
O Rei Ron. A parada era... Você vê, a parada era tão rudimentar que eu não tinha como filmar a tela. Então, eu filmei a tela. Você pode perceber, com a câmera. Botei a câmera na frente do computador pra filmar aquilo ali, entendeu? E ficou... então... A PSP Brasil, por isso que eu queria dar esse pequeno comentário sobre. Eu sei que tem muita gente que acompanha o nosso trabalho, que era de lá, certeza absolutíssima, porque essa galera que curte videogame, eles acham a gente, mano.
Sim.
Entendeu? Então é isso aí, um grande abraço. Foi graças à PSP Brasil que o HBTV, realmente, o meu vlog, de forma geral, aconteceu.
Engraçado das comunidades é que os tutoriais eram tão confiáveis, eram mais confiáveis do que você encontrar na própria internet por aí, né? Porque se
confiável do que você ligar na Sony,
perguntar. Exatamente, porque se um tópico tinha lá tutorial oficial e tinha milhões de comentários, é porque o negócio funcionava, meu amigo.
Sim.
Né? E os caras comentavam, toda vez que você comentava como clássico de fórum, você comentava, o tópico subia, né? Então, às vezes alguns já eram fixos, então eram confiáveis, tipo, o que fazer? Ah, eu tô com problema no meu celular, como é que eu faço pra consertar o item tal? Ah, o meu Symbian não tá carregando a parada assim, como é que eu faço pra atualizar?
Caralho, Symbian,
não. Então, assim, não,
eu achava
tinha tudo,
foda,
cara.
Eu tive muito celular do Sony Ericsson, juras.
Uhum.
E aí tinha, sei lá, Sony Ericsson XPTO.
Pra tocar toques polifônicos.
Sim, tinha várias paradas, aí às vezes tinha saído um novo... E o cara trocava o firmware, tá ligado?
Uhum.
E aí era um mó trampo da porra e tal. Só que é o que você falou, você fazia tranquilaço. 15 passos do tutorial, porque você sabia que ali não tinha erro, tá ligado? Um monte de gente fez e não deu nada.
Exatamente. Então, assim, tinha comunidade de todos os tipos, né? Desde bobagens, de uhum. você dizer, ai, eu tomo banho toda vez que cago. Aí você coloca lá, sua, você faz parte da comunidade. Então, assim, tinha as maiores bobagens do mundo. Tinha uhum. as brincadeiras, né? Ah, pegue a sua primeira letra e diga um filme que você gosta. A primeira letra do seu nome e coloca um filme que você gosta.
Isso aí nem é o mais clássico. Tinha o Bata a Cabeça no Teclado e Público que Saía.
Exatamente. Né? Esse distópico gigante, né, mano?
Então, assim, tinha muitas comunidades legais, mas eu acho que uma das coisas mais bacanas do Facebook é que você foi Orkut, criado...
Do Orkut.
Caralho, uma das coisas mais bacanas do Orkut era a questão do stalker.
Sim.
Foi caralho. Criado o termo, né, de você vasculhar a vida alheia. Por quê?
E não, isso é foda, porque se você gostava daquela menininha, mas você não tinha a menor ideia de quem que ela
tinha,
é...
Já tinha os esquemas, você sabia, né?
Ou vice-versa, a menina também stalkeava. Isso, né?
Pra caralho.
E outra, você só conseguia ser amigo se a outra pessoa aceitasse, né? Não é como, como Twitter, que você segue a pessoa e é isso.
E daí você nem sabe da existência da pessoa, ela te segue, ela segue, principalmente a gente que fica falando besteira aqui em podcast, o vagabundo escuta há 3 anos a gente. Uhum. Tem gente que sabe de tudo a nossa vida e, tipo, mano, a gente nem sabe quem é a pessoa.
Exatamente.
É
o Orkut tinha umas vantagens porque você poderia colocar fotos infinitas, né?
Sim. Uhum.
Que não eram tão infinitas, assim. Eu sei
não,
que
não, mas chegava tinha mil cada, fotos. Na época, se não me engano, cada álbum só comportava 12 fotos. Tenho quase certeza.
Você tinha podia uma limitação criar mil que depois álbuns,
foi aumentada, né?
Uhum.
Mas essa parada que o Júlio está falando do fator mais social mesmo do Orkut... Um ponto importantíssimo que a gente tem que falar são os depoimentos, hein?
Ah, depoimento.
Que o lugar pra transbordar amor é no depoimento.
Antigamente eram os testimonials.
É, chamavam testemunhos, antes de traduzir a interface, né?
Isso, aí virou depoimentos. E era assim, é sempre uma namorada, um amigo, não, uma amiga.
É foda que é o maluco, sei lá, é alguém do seu bairro. É alguém do seu bairro que mal sabe quem você é, lógico, que vocês cresceram no mesmo bairro. Uhum. Só que, tipo, passa na rua, dá aquela sobressalhada e nem cumprimenta direito. É. Só que aí ele deixa o depoimento e... O que falar desse cara que eu mal conheço e considero muito?
É,
é uma pessoa super legal.
Te amo pra sempre, né? Essa
é, parada de amo tipo, pra mano, sempre. Como assim, tá ligado? Você me vê na rua e nem aí. E você me ama, velho. Qual a lógica?
Não, e aquela parada também que você... Se você tava namorando... Aí você recebia um scrap de uma menina qualquer aí.
Ixi, aí fodeu.
Caraca, as brigas de Orkut. O Orkut foi separou muitos casais.
O leio responda pago.
É, leio responda pago. Tem como gerar isso, leio responda pago.
Já é uma jumentice, porque existia um sistema privado de mandar mensagem no Orkut. Só que a galera tinha essa tara. Pois é, tinha essa tara de mandar mensagem de uma forma pública que forçava o cara a apagar o mais rápido possível.
Easy. Aquela parada do Orkut, que você sabia quem visitou o seu perfil.
Isso, puta era foda.
Que pariu, você sabia. Ah, tá vasculhando, filha da puta.
E eles colocavam isso, de forma que você só podia ver se o seu tivesse... habilitado.
Se você se entregava, se você...
Era justo, né? Era uma parada justa. Orkut, a justiça plena.
Senão não funcionava, né, mano?
Você só podia visualizar as pessoas que visitaram o seu perfil se você habilitasse você poder aparecer nos perfis que você visitou, né? E quando eles passaram a avaliar os amigos como confiável, sexy e legal?
O gelinho, né? Era nesse que o gelinho...
É, era um coração, um sorriso...
Isso.
E gelinho. Legal, o gelinho era legal. Legal, muito legal, super legal.
Acordar pela manhã e ver a sorte do dia.
Que desgraça isso, mano. O gelinho, cara.
A sorte do dia que tinha as coisas nada a ver. Você vai ganhar na Mega Sena, né? Hoje o dia está lindo, vá correr.
É, e era sempre as frases, né? Sorte do dia. Se hoje fosse ontem, amanhã seria hoje. Tipo, mano, nada a ver, tá ligado?
Se você quer ser amado, seja amável, né?
É. Okay. Jacaré não sei quando.
Sorte do dia, as coisas mais escrotas do mundo.
Só DD com scrap.
Isso, tu teve um caso de uma comunidade escrotaça, né? Que pregava o ódio nas pessoas.
Toda a vida.
É, essa comunidade é foda, olha só. Que é o seguinte, isso no... Comecei entrando no assunto novamente de comunidades grandes que a gente teve, né? No meu caso, a comunidade famosa, uma das comunidades famosas que eu tinha era a Grande Semeadores da Discórdia.
Eita, alegria!
Que deu confusão. Olha só, foi o seguinte, a Semeadores da Discórdia nasceu de uma inspiração no meu âmago espiritual de encher o saco das pessoas sem nenhum motivo. Qual era a proposta da Semeadores da Discórdia? Você entrava numa comunidade, geralmente comunidades de debates sérios, né?
Você tipo pagava política. Um pau pro menino do cocada boa, né? Confessa.
Como é que é? Não, eu botava fé no trabalho dele. Não, eu sempre gostei pra caralho do trabalho dele. Eu li o livro dele. Mr. Manson, li o livro dele mil vezes. Mas eu vou te falar que não foi.
Tem um pouquinho de cocada boa na Semeadores.
Cara, não, se tem, é uma coisa bem assim, indireta. Tipo, porque não foi aquela coisa de eu tô fazendo inspirado no cara. Por exemplo, ao contrário de o meu vlog, né? Eu tive a ideia de fazer meu vlog porque eu vi. Eu não sei se foi na época que eu fiz ou quando eu voltei a fazer, porque talvez o vlog dele não existia nessa época. Mas tem um vlogger americano, o Philip DeFranco, que ele é muito bom, cara, foda pra caralho, que eu me inspiro muito nele, e muito do meu formato é inspirado no dele. Isso é inspiração direta, entendeu? Que eu admito.
Não, mas no eu não digo nem inspiração direta assim, é tipo, qual que é o objetivo do cara? Era semear Discord, sabe?
É porque seu, eu acho
seu,
que, assim...
Seu mote, assim, é sua motivação.
Eu era do fórum dele, inclusive, na época, só que eu não pensei muito assim na época, né? Porque eu já gostava de encher o saco das pessoas mesmo, de muito tempo antes.
Não, sim, por você se identificar com ele, você acabou fazendo um negócio que era meio o que ele já fazia.
Meio da pegada dele, pois é.
Sim.
Aí o que acontece, né? Criei a comunidade. Aí o objetivo era o seguinte, a gente vai entrar nos grupos de comunidades, discussões sérias. E aí o que você vai fazer? Você vai discutir indo contra o consenso da galera, né? E usando argumentos que parecem, assim, sérios, mas que se o cara parar pra prestar atenção, é argumento...
Argumento gerador de lero-lero, isso.
Não, é argumento gerador de lero-lero, datas erradas, datos erradas, tipo, tá ligado? Você fala um monte de coisa com um ar de quem tá entendendo o que tá falando, mas errando coisas, assim, claramente óbvias, entende? Você cita dados errados, tal, URL inventada com pesquisas que provariam o seu ponto de vista.
Carta capital barra a culpa da Dilma.
Bem por aí. Aí acontece, né?
Pro pessoal que não viveu isso, Iz, vê se esse exemplo tá ok. É como se a gente hoje entrasse no Facebook em alguma daquelas discussões gigantes que tem, sei lá, sobre racismo, por exemplo. E aí o cara, eu acho que são tudo macaco mesmo. Porque não,
mas aí calma.
Não, mas tipo, exagerando, lógico.
Mas a ideia era
chegar e causar o caos.
Esse exagero acabou, infelizmente, se tornando um pouco verdade, mas calma que eu chego lá. Então, a ideia inicialmente era só isso. Entra numa comunidade de qualquer bobagem assim séria, né? Que parece até uma contradição bobagem séria. Mas tente argumentar contra a galera. Seja super educado, porque a ideia é simplesmente ver a galera falando putaça. Deixa a galera revoltadíssima, sendo que você tá super calmo e controlado, deixa ele ficar louco. Essa é a ideia, tipo uma espécie de pegadinha, é basicamente uma pegadinha virtual, né? Que foi o começo da trollagem. O que acontece, né? E era muito bacana, inclusive, participar desse negócio, porque eu ria demais, cara. Assim, você lia as mensagens dos semeadores, né? Que eram claramente assim, velho, como é que o cara não percebe que esse cara tá zoando, mano? É muito óbvio. Só que acontece, começou a chegar uma gente que achava que a ideia era entre comunidades e xinga a galera.
Sim, né? Sempre tem, né, mano? Brasileiro.
Sempre tem.
Mano.
Pois é, e aí aconteceu que eu acho que nos idos de 2006, 2007, eu acho que foi, rolou uma confusão em que um rapaz entrou numa comunidade da UNB, que era a Universidade de Brasília, Universidade Nacional de Brasília, acho que é o nome, não sei. Talvez eu esteja lembrando errado os detalhes, mas foi basicamente isso. Esse rapaz entrou nessa comunidade e começou a ofender os cotistas, né? Que tinham participado, que entraram na comunidade, na faculdade por cotas, né? E aí deu a maior confusão e por causa disso a coisa meio que explodiu e eu fiquei sabendo posteriormente. Eu nunca vi eu mesmo, mas me falaram que quando o Fantástico aparentemente acabou tratando dessa confusão, né? Falando sobre racismo na internet e tal, né? E aí, o que aconteceu é que mostraram um screenshot da semeadores do Orkut. Né, semeadores... Pois é, e aí me vieram e me falaram, o Easy, apareceu aí rapidinho, assim, ninguém falou que seu nome nem nada, mas apareceu o screenshot da semeadores. Então aquele rapaz lá, e outros, ele não foi o único, ele foi o que teve mais destaque. Mas teve muitas pessoas entrando e talvez não entendendo exatamente que a ideia era simplesmente meio que dar risada mesmo, sem atacar pessoalmente ninguém, sem ofender ninguém. E aí começaram a entrar e fazer isso, né, ofender grupos, digamos, de gays ou de religiosos ou de negros e tal, aquela coisa bem um pouco bem mais agressiva que não tinha nada a ver com o nosso propósito inicial. E aí quando me falaram desse negócio de aparecer no Fantástico, nessa época eu tava com visto de estudante tentando me legalizar aqui.
Isso medo, então, isso medo do safado.
Imagina o medo, então eu deletei na hora.
Deletei no ato. Aqui, ó. Achei no Estadão, veja você, como o negro tá importante.
Olha aí.
Uma matéria onde o Izzy deu um depoimento, uma entrevista, falando
caralho,
sobre esse caso.
Eu lembro disso. Cadê? Passa o link aí pra
aí,
gente.
Aí, ó, vai estar o link no post pra galera.
Criador
aí,
da comunidade, semeador da Discord no Orkut, explica o que leva alguém a se comportar desta forma online.
cadê? Deixa eu ver aqui, cadê o resto da... Pô, era só... Aqui tem só... Eu lembro dessa entrevista, foi em 2010 aqui. Setembro... Cara, faz... Olha isso, 12 de setembro de 2010.
Maluco, a comunidade de 2004, velho. 10 anos.
Pois é, 2004, mano. Foi no começo, tu fala, foi no comecinho. Olha só, eu falei lá, né? A ideia
moleque,
pra quem...
Eu curto moleque.
Pra quem tá na academia e tá frustrado porque não vai poder clicar o link, eu vou curtir, eu explico pra você. Olha só, o que eu falei. A ideia era injetar algo estapafúrdio num debate, como se fosse uma opinião real, e observar a reação revoltada dos participantes. Era como um bando de glóbulos brancos atacando um corpo estranho, porque era desse jeito mesmo. O argumento precisava ter eloquência pra soar sério, mas ser completamente desinformado, quase estúpido. As pessoas sentem-se compelidas a corrigir os outros. Então fisgavam a isca e começava uma bagunça imensa. Ao longo dos anos, a comunidade descambou para perfis fakes atacando outras comunidades, como eu falei, geralmente com viés meio racista, esse tipo de coisa. Por isso, deleteia por desgosto. Originalmente, tinha gente
desgosto
de todo tipo.
É muito foda, era... mano.
Mas é, cara.
O cara olhou a criação assim, balançou a cabeça, pôs a mão na testa.
Pois é, foi isso mesmo. E aí teve um negócio do Fantástico que adicionou ao cagaço, né? Aí o que eu falei lá? Originalmente tinha gente de todo tipo. Um era advogado, outro médico. Tinha eu, que era um imigrante recém-chegado, não fazia nada o dia inteiro. Hoje ainda sinto o gostinho de provocar pessoas na internet. Mas numa trágica ironia, eu mesmo virei vítima de trolls e acabei me desgastando com essa coisa de discutir na internet. Aí tem lá, Israel Nobre, Izzy Nobre, mora no Canadá, é blogueiro e criou a comunidade de semeadores da Discord no Orkut em 2004.
Olha o nome da repórter.
Mas isso Ana a gente Freitas. Faz até hoje, tipo, colocar assim... O NFC foi a melhor criação da Apple nos últimos anos.
Sim. E os caras mordem, eu acho, mano, como vocês são idiotas? Por que vocês são assim, velho?
É, mas eu amo isso,
mano. Por que, mano, a gente usou o tablet da galinha pintadinha e os caras ficam bravos, sabe? Por quê, velho? Por que vocês são assim?
Eu não entendi isso aí, fala da Nintendo aí pra tu ver.
É, por quê? Sério que você não se liga que o cara não tá falando sério, mano?
O pessoal tem que defender a parada que ele gosta.
Caralho,
cara.
É, ainda bem que a Apple veio melhorar esses lixos aí de Android. Aí vem os fãs do Android. Ah, toma no cu, sua mãe é calabadia. Como assim?
Há 2 anos eu já uso isso, é novidade pra ti agora. A galera não entende que só passa a ter relevância quando entra na Apple, né?
São coisas a pescaria começou.
Mas tudo isso ajuda o Orkut, véio, essa desgraça toda. Porque ele tinha esse perfil de você ficar visitando os amiguinhos, amigos de amigos, e fazendo amizades e tudo mais, interagindo.
Não, e aí você percebeu, o Orkut, ele
e
realmente...
E tinha milhões de fóruns de banda, Izzy. Por exemplo, você gostava de uma banda, você visitava e tinha
calma,
tudo, mano.
Juras, tá louco. Uma coisa que a gente esqueceu aqui. O Orkut, ele finalmente nos permitiu visualizar aquela teoria dos 7 graus de separação.
Exatamente.
Porque você clicava em qualquer pessoa, maluco, que era amigo de um amigo.
É.
Era incrível isso.
Aí mostrava assim, você segue fulano de tal, e aí você clica lá e ele diz, esse fulano de tal é amigo do teu amigo. Aí pois você fazia o círculo, né?
Uhum.
Daí depois que foram aproveitados nas outras redes sociais, o próprio Facebook, né? O Facebook é filho do Orkut.
Sim. Todos,
em muito sentido.
Assim. Na verdade, o Facebook, o Orkut é filho do MySpace, eu acho. E o Facebook o Facebook
só
é filho
do Orkut. Só que o MySpace era mais...
Era
o conceito de páginas que é do Facebook
música,
hoje em dia. As pages do Facebook eram o que era o MySpace. O Orkut era mais perfil pessoal, né? Era pessoas.
Não, e pior que o cara podia modificar o perfil dele, né? Ele tinha isso. Acesso e ficava uma merda, cara. Porque o nego botava aqueles gifs animados, aquelas paradas loucas.
Aquelas paradas com glitter, mano. Que desgraça é aquela?
Mas era muito bom, porque você podia ver seus scraps, suas fotos...
Os bonequinhos, Budipok.
Você saber quem tá online ali do lado, né? Porque os que apareciam... Do ladinho verde, ali, né? Online. Uhum. Aí, o Orkut passou por várias evoluções, mas ele acabou se perdendo, né?
Todos os redes, na moral.
É, porque ele chegou a ter quase 40 milhões de pessoas cadastradas. Aí vem o Facebook hoje em dia com 2 bilhões, né? É foda.
O Facebook passou, mano. Passou a piroca. Mas uma parada que era gênio da época do Orkut era o Pérolas do Orkut.
Isso aí.
Caralho.
Cara, eu lembro até hoje do maluco que falou que foi no centro da cidade procurar a loja do Mercado Livre pra comprar peças do computador e não achou.
Caralho, me indicaram essa loja e fiquei andando lá mó tempão e não achei. Vocês estão tudo errado.
Tem vários clássicos, mano. Tem vários.
Quando você populariza uma rede social, quando eu falo popularizar, é pra todo mundo, do porteiro... Ao garçom,
mano, foi a primeira...
ao meninozinho mãe, do seu colégio, mães, da faculdade, mães.
tinha Orkut. A voz, tá ligado? O bagulho foi embora.
Não, aí, por exemplo, se você colocar... Coloca pérolas do Orkut no Google Imagens, você vai ver coisas inacreditáveis. Tipo um cidadão segurando uma caneca de cerveja e na outra mão segurando uma garrafa de óleo. Tipo assim, tô abalando. Esquece que tá. Não, e o pior, olha a comunidade que assim, tem uma aqui muito bom, que é uma mulher com outra amiga dela, as duas horrorosas, parece que tacaram a cabeça no chão, assim, horrorosas.
Caralho.
E ela segue a comunidade. Eu pareço com a Angelina Jolie.
Tinha isso muito, cara. O Orkut era... Eu acho que a zoeira brasileira, né, que a gente tá muito familiarizado hoje em dia, nasceu no Orkut, cara. A zoeira nasceu no Orkut.
A zoeira moleque de raiz pé no chão.
Não. São coisas inacreditáveis, mano. Isso aí é um
mano,
sucesso.
Mano, aqui, ó. Isso, mano, por favor, coloca tudo no post. Ele vai estar tá lá. Links, pérolas do Orkut. Olha isso daí, ó. É isso que é o Brasil. Isso é o Brasil, mano.
Fãs do ator Leonardo da Vinci.
Aí tem quem na fotinha?
Leonardo DiCaprio. E membros 27.
É.
Caralho, 27. Tem cada foto
escrota. Alguém deve ter criado na zoeira. E aí, 27 animaizinhos.
Caralho, velho, o Orkut, ele nos permitiu uma janela pra vida da periferia, cara. Porque a periferia, se você não morava lá, você não manjava, mas com a chegada dos celulares baratos, né, e das redes sociais, todos nós pudemos ter um pequeno vislumbre.
Cara abraçado com a nova namoradinha, pra beber você tem dinheiro, mas pra pagar a pensão do seu filho você tá sempre quebrado.
Né? Caralho, sempre tinha esses esculachos, cara. Cadê o link?
Que bom, saudades.
Pague a pensão. Pra ver se tem dinheiro. Pra... Você tá sempre quebrado, né? Tua hora tá chegando. Vou ter o prazer de vir na cadeia. De repente, esse cara tá preso, hein?
Caralho, pensão é foda, mano.
Cara, é
foda. Bela Silva é o nome dela. Porra,
it tinha altas mina, assim. De não exatamente uma Gisele Bündchen, digamos. E posando, né? De calcinha, sutiã no Orkut. Era uma desgraça, cara.
Essa daqui, ó.
Puta merda.
Puta dragão, caralho.
Puta que pariu. Nossa, mano, boneco da Michelin, que é isso?
Que é esse aqui, ó.
Cara, é foda que uma pessoa tão gorda que a cara dela, a gordura vai competindo com as feições da face dela. Então, tipo, o olho...
Caraca, o braço homem mola.
Sim.
O olho fica espremido. Nossa, cara, que coisa terrível.
A pessoa coloca mais sexo do que nunca, tá de putaria com a minha cara.
O foda foi isso. A legenda é uma desgraça. Mas o Orkut, ele deu voz a voz rouca do povo. O povão mesmo, sabe? Não é tipo, eu tenho que saber mexer na internet, eu tenho que ter noção da vida. É a pessoa que não sabia fazer nada, era um completo quadrúpede, mas ela tava lá no Orkut. E aí, por isso que tem toda a pérola.
Saudades do Facebook. Facebook que nos deixa...
O bom é que o Jordi tá trocando pouco. Tá trocando pouco o Facebook pelo Orkut.
Puta que pariu, caralho.
Toda hora, caralho.
Saudades deste Orkut maroto. A gente usa Facebook hoje porque nós somos filhos do Orkut, né?
Sim.
A nossa migração pro Facebook, quando o Facebook apareceu, não, ninguém entende essa porra.
Era de gringo, era coisa pra gringo, era coisa pra gringo.
Ninguém vai usar, Easy. Não, quem vai usar essa porra desse Facebook aí? Aí um aderiu, o outro aderiu. Ah, tô entendendo como funciona esse Facebook.
É bacana, olha aí.
Pô, sabe o fenômeno que a gente não falou que ocorreu no Orkut?
O Orkut virou a favela da internet, né?
Sabe um bagulho que foi foda no Facebook? Aquela menina lá que subiu no palco pra conversar com...
Catiúce
Miranda. Ela tinha, cara, tipo, 30 scraps por segundo, sabe? Era absurdo.
Cara, era loucura mesmo, era loucura.
E a galera anunciava carro e videogame, PlayStation destravado, tá ligado? No scrap da menina, porque ela
foi aí. Foi daí que veio essa piadinha, esse meme, de quando a coisa tá bombando muito, você entra só pra anunciar alguma coisa, pode crer. Era isso mesmo, velho.
Muito foda. E aí, tipo, foi na Globo, os caralho, tá ligado? Porque acharam ela no Orkut e a gente sabia quem era. Se fosse, sei lá, 2 anos antes, ela ia ter subido no palco e ficar por isso mesmo.
Pode crer.
Mas aí foi que o Orkut, ele democratizou a internet pras pessoas, né? Então, era todo mundo tinha acesso, era fácil se cadastrar, você adicionava seus amigos,
era fácil,
você interagia.
Depois, porque tinha originalmente a necessidade do...
Tá, mas depois liberou pra todo mundo, né?
Foi liberado. Sim, depois liberou, depois ficou só alegria.
E o Orkut Ouro? A gente não vai falar do Orkut Ouro?
Orkut Ouro.
Sim, eu participei.
Temos que falar do Orkut Ouro, até porque eu conheço o cara e é um brother meio grande que vai ficar felizão se a gente... Aliás, ele ficaria... Cara, se a gente falasse do Orkut Ouro, se a gente falasse todo do Orkut...
Grande
e não
o quê?
Falasse
ele tem 2 metros de altura?
Não, o cara é um brother das antigas. Se a gente falasse do Orkut, do Orkut e não falasse do Orkut Ouro, esse maluco ia ficar muito puto nas minhas mentions. Então vou falar aqui. Foi em 2009? Sim, foi no começo do Twitter. Tu foi em 2009 isso?
Puta, o ano eu não lembro não.
Vamos dizer que foi 2009, tá? Ah, esse brother, o Pedro Vanzella, iniciou uma brincadeira que consistia no seguinte. Cara, como que era mesmo a logística da parada que eu esqueci?
Não, gente, saiu um Orkut Ouro pra algumas pessoas e
eu tenho o convite aqui. Só que você tinha que logar
manda
na parada.
Manda o seu e-mail e a senha, Isso. Senha que eu te mando o convite.
Pois é, e mandaram de fato.
Nada faz sentido, tá ligado?
Aqui, ó, Orkut Ouro, bota aí Orkut Ouro.
Eu coloquei no Google aqui, Orkut Ouro.
Cara, tem muita notícia, cara. Deu muito...
G1. Mano, mensagem falsa oferecia acesso a fotos bloqueadas por usuários.
Foi uma brincadeira que saiu de controle, disse o criador.
Jovens podem responder na justiça por brincadeira.
Eu fico na mão, maluco. Eu lembro que eu fiz uma montagem falando que... Eu coloquei assim, eu fiz o Photoshop,
Foi 2010, hein, pra corrigir. Foi 2010, 4 anos atrás. Olha lá.
Orkut uma Ouro dá pra você ver o que a pessoa tá ouvindo, tá ligado? Aí os caras, que foda, quero o convite.
Olha isso. Uma brincadeira criada durante uma madrugada de tédio pelo estudante gaúcho Pedro Vanzella, de 19 anos, tomou proporções inesperadas na web e pode até virar caso de justiça. Uma mensagem falsa sobre o lançamento de uma conta especial do Orkut circulou nessa quinta-feira na internet e foi parar nos tópicos mais comentados do Twitter. Chamado de Orkut Ouro, o suposto serviço do Google não passou de uma piada do estudante de engenharia de computação. Eram 3 da manhã e eu estava entediado. Eles vi criar um álbum no Orkut com fotos bloqueadas, dizendo que só poderiam ser vistos por quem tivesse o Orkut Ouro. A ideia era provocar meus amigos, fazer com que perguntassem o que era aquilo. Nos Estados Unidos, existem piadas com o Facebook Gold e o 4chan Gold. Tinha certeza que as pessoas iam entender. Só que o que relava, o que dava confusão era o fato de que ele, pra ridicularizar ainda mais a coisa, né, ele pedia a senha e o login da parada.
E o brasileiro na sua esperteza?
Tá geralmente isso.
Cara,
a galera começou a mandar, tá ligado?
Alguém registrou orkutouro.com.br em questão de minutos, pelo jeito.
Eu sei que foi uma noite divertida, mano.
Caralho.
É, aí tem mesmo isso, os caras que caíam vinham, pô, é mesmo, ó, fingindo que já tava sabendo, tá ligado?
É, porque é isso que é foda, né? Porque ele usava a imagem, não sei, a marca Orkut, né? Tô ficando louco, a logomarca da parada, né? E além de, tem outra matéria aqui. Além disso, o fato de pedir dados pessoais e senha também pode ser levado à justiça. Eu acho que não deu nada no final das contas, mas na época foi uma parada.
Sem falar que tinha muitos problemas na justiça, né? O próprio Orkut brigava com a justiça toda hora porque eles queriam deletar comunidades, porque tinha as difamações, né? Tipo, falando mal de marcas, sim. A questão da pirataria. Então, o Orkut sofreu muito com a justiça brasileira, né? Que hoje o Facebook e o YouTube sofrem, né? Por exemplo. É o legado, né? O legado do Orkut foi esse. Muita gente, muitas saudades dessa rede social. O que é que vai ficar marcado pra sempre do Orkut pra vocês?
Do Orkut?
Agora que ele está enterrado debaixo de 7 palmas.
Sem scrap, no scrap no edge. Sem scrap no edge, lembra isso?
Leio, delete e apaga um clássico, mano.
Sem scrap, sem edge.
Acho que o que fica marcado pra mim é o reencontro com os amigos de antigamente.
Uhum.
Porque nada se compara.
Vai falar que não era animal. Você vê aquela menininha que era a princesa da sala. Yeah. E aí, puta, balão zoada pra caralho.
Ou aquela menina que era feinha e agora tá uma puta cara do caralho. Sim. Do dispensor.
Isso era foda, mano.
Aí é complicado, é complexo mesmo.
Porque você ficava naquela... Pô, será que eu acho tal pessoa? Aí você buscava o nome, achava tal. Você ficava naquela curiosidade de ver... O que rumos a vida levou? O
que deu, né? Que deu? É,
o bizarro de ver o Facebook, o bizarro de ver o Orkut acabar, é que é quase um ciclo mesmo, porque todas as redes sociais que a gente usou e gostou acabaram, né? Mirk acabou, MSN acabou, Orkut acabou também. Daqui a pouco o Facebook acaba e entra outra coisa, o Twitter acaba e entra outra coisa.
Ciclo sem fim.
Mas é uma coisa bizarra, porque eu imaginava quando eu na época da faculdade, o Mirk tava bombando pra caramba. Eu pensava assim, putz, imagina aqui uns 10 anos, eu chegando em casa e eu away o dia todo no Mirk, olhar lá as mensagens e tudo, tirando minha gravata. Caraca, que bizarro, né?
Pensava que você não imaginava que hoje em dia você tem, entre aspas, um Mirk no bolso, né?
Pois é. Pode crer.
Tipo,
literalmente.
Você pode mudar tudo, tá ligado?
Tem cliente de Mirk pra iPhone. Eu usei até um tempo aí. Não sei quem ainda usa hoje em dia, mas existiu.
Enfim, adeus, Orkut. deixa aí seu comentário sobre esta preciosidade. Não,
deixa seu scrap, cara.
Deixa o seu scrap aqui no 99vidas.com.br.
Mande um depô.
Mande um depoimento.
Essa manda, esse esquema brasileiro de abreviar as palavras, né? Depô, churras, facu, namô.
Face, insta.
Whats.
Face.
Zap.
Zap é a corintianice extreme, mano.
Não dá nem pra abreviar o Orkut, né? É o quê? Esse O?
Não, o Orkut não rolou.
Me dá teu O.
Mas foi um clássico. Certeza que muitos relacionamentos se iniciaram por causa do Orkut.
E se terminaram.
E vamos ver se daqui a 10 anos a gente vai estar pedindo para as pessoas seguirem a gente no @99vidas ou curtir nossa fanpage no facebook.com/99vidas. O que é que vai surgir? Não saberemos. Talvez a gente estará daqui a 10 anos falando da morte do Facebook, da morte do Twitter. O tempo dirá. Até semana que vem. Tchau.
Falou. Não, porque a gente tinha que falar, como tá falando do final do Orkut, macho, é como o WhatsApp substituiu o Orkut.
Primeiramente, tem que falar a pronúncia correta aqui no Brasil, que é Zap Zap.
Zap Zap. Cara, é, o
e a gente
bola...
nem começou a falar do Orkut ainda, mano. Que porra é essa?
Tá na cara, a coisa tá louco, pode crer. Eu achei que ele ia falar de comida.
Cara, eu tô vendo um vídeo de uns caras num iate no Brasil com um monte de puta, tá ligado?
Ah, sim, teve
sucesso, hein?
Caralho, muito bom, mano. Tem outro vídeo de um cara com três putas no motel. Aí o outro responde com cinco. Aí cada um é tipo...
Sim, é um clássico.